e o parecer reforça duas posições para manter a posição contrária a essa descriminalização. Primeiro, o pilar da saúde pública, segundo, o pilar da segurança pública. Na saúde pública, para resumir, é inquestionável, até mesmo quem defende a liberação sabe e é inquestionável que liberar as drogas leva a um aumento do consumo, o aumento do consumo leva à explosão da dependência química e só uma família que tem um dependente no seu seio familiar sabe o quão nocivo e desestruturante é para a família brasileira poder conviver com essa realidade. Todos temos testemunha dos casos de aumento da violência doméstica, casos de furto e de crime dentro da própria família para que possa financiar a compra da droga. Então a família brasileira não quer e não está preparada para essa liberação e descriminalização das drogas. Segundo pilar, o pilar da segurança pública. É inquestionável também que a descriminalização leva a liberação do consumo. Mas a droga continua ilícita. A droga, você não vai encontrar ela em mercado, você não vai encontrar ela em farmácia, só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado. O crime organizado é o responsável pelas barbáries da sociedade moderna, leva à escalada da violência. E resumindo o parecer, são por esses dois motivos: a nocividade e o perigo que traz a saúde pública com a dependência química. Os equipamentos do Estado brasileiro não estão preparados para esse aumento da dependência. As casas de reabilitação, os centros terapêuticos, nenhum deles conseguirá acolher essa demanda, né, por saúde mental e por tratamento dessa dependência. Segundo ponto, se o Estado brasileiro entende que tem dificuldade na aplicação da lei, se entende que não é capaz de fiscalizar ou de coibir, não adianta dizer que a liberação para essa incapacidade é descriminalizar. É o Estado brasileiro decretar sua falência e, pior do que isso, é transferir a responsabilidade para as famílias. O controle social das drogas passará a ter que ser da família. Um pai de família, como é que vai dizer ao filho que não se aproxime da droga, que não fume a maconha, se o filho vai poder dizer que o Estado brasileiro liberou e que está permitido? Então, diante desse cenário, de tudo que estudamos, de tudo que nos aprofundamos, é importante que haja essa manutenção, né, da criminalização das drogas. E aqui concluo, presidente, com algo que o parecer teve a preocupação de adentrar: constitucionalizar e reforçar o tratamento diferenciado entre o usuário e o traficante, que a nossa legislação já prevê. Para o traficante, o rigor da lei, as penas mais duras, equiparada ao crime hediondo, é isso que se define para o traficante. Para o usuário, penas alternativas à prisão, restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, o não encarceramento. A lei não discrimina. Na lei não tem nada que diga tratamento diferenciado por cor, por raça ou por condição social. A lei está correta. Se há dificuldade na aplicabilidade da lei, se há erro na aplicabilidade da lei, e a lei é aplicada pelo juiz, pelo promotor, pela autoridade policial, cabe, por exemplo, ao CNJ chamar os juízes para fazer seminários e orientar a aplicar de forma correta, tratar o usuário sem encarceramento, tratar o traficante com o rigor da lei. Mas o Congresso Nacional não pode dar como resposta às dificuldades do Estado brasileiro a descriminalização e a liberação das drogas. É nesse sentido que vai o parecer e, com muita humildade, eu peço o apoiamento e o acolhimento do sentimento da maioria do plenário no momento da votação.